Então, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, vamos em frente. Jesus continuou, certo? O homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai lhe repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar de novo. Senhor, fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações, me ajuda a transmitir a tua palavra com graça, com objetividade, com clareza. Ajuda o teu povo, Senhor, a receber essa palavra e, sobretudo, ajuda-nos a praticar a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, não é novidade para ninguém o quanto tem sido investido na área de família nos últimos tempos. Não é novidade para ninguém que a nossa igreja tem feito um trabalho com excelência, que já dura já algumas décadas. Trabalho esse voltado para a área de família, que, aliás, começa lá no tempo do noivado já. Curso de noivo, depois o casalzinho vai lá e casa. Aí você tem diversas atividades voltadas para essa área de casal, família. Ontem mesmo, lá na nossa igreja de Campo Grande, nós tivemos um evento lindo, né? Um evento do Casados para Sempre, a nível nacional. Tivemos quase 500 casais lá, cerca de 1.000 pessoas. Tivemos ministrações específicas para famílias das 9 da manhã às 5 e tanta da tarde. quase 18h. Ó, família, família, Jesus, família. Como é que você trata a família? Como é que você administra a família? E Jesus, e família, e testemunho de restauração de família, e cada testemunho de arrepiar a gente e tal. E foi uma imersão, por assim dizer, ministrando sobre família. No entanto, as estatísticas parecem não favorecer muito. Apesar de tudo isso, o que se constata é que as famílias continuam em crise. O que se constata é que o índice de divórcio e separação entre casais não para de crescer. E pior, dentro do meio evangélico. O que se constata é que as pessoas conhecem a respeito de vida conjugal, o papel do homem, o papel da mulher, o papel do pai, da mãe, do filho, de todo mundo, mas não cumprem, não praticam. O grande problema nosso, e eu aqui não quero me excluir, apontar para ninguém, estamos todo mundo no mesmo pacote, é que a gente conhece. A gente conhece o suficiente para viver uma vida familiar muito melhor, mas a gente não cumpre o quanto deveria. Esse é o grande problema. E aí, se você conhece, Jesus faz essa comparação em Mateus 24. Quem ouve a palavra e cumpre e obedece é comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, a chuva, os rios transbordaram, bateram com ímpeto contra a casa. Ela não caiu, ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha. E quem não ouve? Também ouve, perdão, ouve e não pratica. É igual aquele homem que edifica a casa sobre a areia. Veio o vento, a tempestade, a chuva, bateu com ímpeto contra aquela casa, os rios transbordaram e a casa caiu. E a ruína foi grande. Qual é a diferença? Dois indivíduos e dois fundamentos. Dois indivíduos, insensato e sensato. Dois fundamentos, rocha e areia. Se você ouve e não pratica, insensato. A casa está edificada sobre a areia. Vai cair, irmão. Vai vir a tempestade, vai vir um dia mau, vai vir um problema, vai vir a doença, vai vir um desemprego. Essas coisas todas que nós estamos sujeitos virão. E a casa da gente acaba caindo. Segredo está em conhecer e praticar aquilo que a gente conhece. Então, só a título de introdução, eu quero dizer isso. O problema do nosso povo não é não conhecer. O problema do nosso povo é não viver, é não praticar, é não pegar isso aqui, colocar dentro da alma e dizer assim, eu vou viver esse negócio na minha casa. Deus vai me ajudar, Deus vai me dar graça, eu vou viver isso aí. Então, a gente sabe que a família é, então, esse ambiente de sentimentos e situações intensas, tanto para o lado bom, quanto para o lado, muitas vezes, difícil ou até ruim. Então, quando nós olhamos para as famílias da Bíblia, a gente constata que, desde os tempos remotos, a família sempre foi palco de grandes lutas. Você está pensando que é só a sua? Não é não, meu amigo. Você está enganado. Lá no início, na fundação, no início de todas as coisas, Adão e Eva, no início da humanidade, nos tempos do paraíso, não era tempos do Rio de Janeiro, não, nem de século XXI, era tempos do paraíso, um irmão matou o outro. E aí o primeiro sepultamento, por assim dizer, é o sepultamento de um irmão, de um filho que matou, de um irmão que matou o outro. E aí os pais vão no enterro do filho que foi morto pelo outro filho. Você vai um pouco mais adiante, na história de Isaac e Rebeca, vou passar aqui um pouquinho mais rápido, que, aliás, oraram 20 anos para que Rebeca pudesse engravidar. Ela engravida de gêmeos, vem dois irmãos, duas nações do seu ventre, Jacó e Esaú. Um era queridinho do pai, o outro queridinho da mãe. E os próprios pais que tanto oraram pela chegada desse filho, potencializam o conflito entre os irmãos. Na medida em que os pais demonstram predileção sobre um filho ou outro, você potencializa o conflito. Todos são iguais. Todos são, aliás, retiro, Eles são filhos, mas não são iguais. Merecem tratamento individualizado. E aí, depois de tanto orarem, tanto pedirem, dois filhos, gêmeos, e que viram inimigos por muito tempo, Jacó e Esaú. Você vai um pouco mais adiante, você vai ver dois filhos de um sacerdote, chamado Eli, Rofini e Finéias. Foram criados na igreja, mas não eram convertidos, não tinham limites e cometeram pecados contra o Senhor. Eles fornicavam no templo, tomavam a oferta do sacrifício que era oferecido ao sacerdote, e Eli, o sacerdote, o pai, ele era o sacerdote. Esses meninos, eu acho que cresceram ambientados ao expediente do templo, do culto, filhos do sacerdote. Vejam que coisa, filhos de sacerdote não são sacerdotinhos e nem são crentinhos e nem são convertidos. Ao que tudo indica, obviamente, eles não eram convertidos. Ao que tudo indica, com certeza, o pai era fraco em corrigir, apesar de sacerdote. Não tinha pulso, não tinha disciplina, não tinha autoridade. Em pleno século XXI, a gente precisa reiterar a necessidade de uma hierarquia dentro da família. Existe autoridade. A figura da autoridade precisa ser mantida, respeitada, honrada. Isso é princípio bíblico. Toda estrutura que não tem autoridade vira uma bagunça, vira uma baderna. E por isso vem essas situações. Não tem correção, não tem nada disso. Fornicavam no templo, lugar sagrado. Ezequias, um homem piedoso, teve um filho que era endemoniado, Manassés, pior rei de Israel, Ezequias. Então você vai vendo, eu separei esses aqui, mas olha, irmãos, a lista é enorme de famílias na Bíblia que tiveram problemas. Eu estou falando isso aqui para você entender que se a sua família tem dificuldades, bem-vindo. É, de certa forma, é isso aí, é a realidade. Né? Não significa que isso não tenha que ser trabalhado, não significa que isso não tenha que ser combatido, só estou tentando dizer que os problemas existem, as dificuldades existem. Então, de repente, se não é na tua casa, é no núcleo familiar. Se não é no seu núcleo de origem, aí você casa. E com quem você casa é uma encrenca enorme. E por aí vai. Portanto, é só uma introdução, uma panorâmica de uma realidade que é desde o início de todas as coisas. Por isso, temos muitos motivos para orar e para investir na família. Parabéns, Clovinho, parabéns, Simone, parabéns, pastor Alexandre, pastor Davi, Tiago, igreja, é isso mesmo, temos que falar de família, insistir no tema. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo. Uma das formas de negar a fé, portanto, é negligenciando os cuidados com a família. Bom, vamos no texto, então, que é um texto conhecido, é uma história contada por Jesus, é uma parábola, só para eventual a possibilidade de alguém não saber aqui do que se trata. Uma parábola era um conto que Jesus fazia, era uma história que Jesus contava aos seus ouvintes para trazer a eles realidades, princípios, ensinamentos, valores concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus conta uma parábola, conta uma história de um homem que tinha dois filhos. Um deles, o mais novo, disse: me dá minha grana, me dá o que é meu, me dá minha herança, que eu quero sumir, vou embora, vou viver a vida. E o pai pegou e deu a herança para ele, deu lá os bens dele, deu lá a porção, a fração correspondente a ele, e ele foi embora e foi viver a vida, foi para a farra, foi para a bagunça, o texto diz isso aqui, foi gastar na balada, foi gastar com prostituta, foi para a night, foi viver a vida. Quando a grana acabou, ele não tinha o que fazer, puseram ele para cuidar de porco, E ele, sem ter o que fazer, sem ter dinheiro, sem ter perspectiva, teve vontade de comer comida de porco. E, naquele momento, ele caiu em si e disse: "Pera aí, na casa de meu pai tem tantos trabalhadores que comem bem, bebem bem, se vestem, dormem, e eu estou aqui querendo comer comida de porco. Vou me levantar, vou me encontrar com meu pai, vou dizer: 'Ó, pequei, errei, foi mal, e me trata aí como um empregado qualquer.'" Ele deu uma ensaiada na cabeça e foi, irmão. E, quando ele chegou lá, o pai o avistou, o abraçou, o recebeu, mandou pegar lá um cabrito gordo. Até nessa hora, gordo é um problema, né? Vão logo no gordo. Gordo não tem sossego nem para... Entendeu? Para ser cabrito. Obrigado, Lene. Gordo não tem sossego nem para ser cabrito, minha gente, que foram logo no cara, no cabritão lá. Então, vamos matar um cabrito, vamos dar uma festa, vamos fazer uma churrascada, botar um anel, sandália nos pés e vamos comemorar. Porque ele estava morto e reviveu, estava longe, voltou, e veio a música, a banda, a festa, e uma beleza, até que o mais velho escutou aquilo tudo e disse: "Mas o que está acontecendo aqui?" Perguntou lá para o empregado: "Que farra é essa aí?" "Até o irmão não está sabendo, não? Teu irmão voltou." "Ah, voltou, mandaram lá, pegaram um cabrito gordão lá, mataram o cabrito, churrascada geral, liberada para todo mundo, chamaram a vizinhança, os fazendeiros em volta." Aí a minha versão atualizadíssima, tá, irmão? Estou dando uma enxertada aqui. Chamaram todo mundo, a galera toda: "Vamos comemorar isso aqui." E ele ficou chateado, ficou emburrado, se distanciou. O pai chegou perto, ele estava emburrado: "O que está vendo, rapaz? Ah, eu sempre te servi, sempre estive contigo, sempre fiquei do teu lado, e tu nunca me deu um cabrito, nem magro, quanto mais gordo, para eu..." É versão atualizadíssima, tá, gente? "Para eu poder matar, fazer um churrasco, e esse teu filho aí aprontou, e o senhor está aí comemorando." Ele disse: mas meu filho, para o outro, teu irmão voltou, convinha que a gente comemorasse. Ele voltou, ele estava morto, reviveu, estava longe, voltou, estava perdido, foi achado." E assim é a história que Jesus conta. E o tema da minha mensagem, baseado nessa história, é a graça de Deus sobre a família. Eu mandei o PowerPoint, está aqui já, é porque não está lá no retorno. A graça de Deus sobre a família é o nosso tema de hoje. Porque eu acredito, de verdade, que o que se manifestou naquela família... sobretudo na vida do filho que foi, se arrependeu e voltou, o que se manifestou na vida dele foi uma coisa chamada graça. Eu acredito que a figura daquele pai é a figura de Deus sobre nós, é a nossa figura. E eu acredito que a figura do irmão que ficou, nada feliz quando o outro volta, é a figura da gente com os nossos egos. Eu descobri uma coisa, pastor Davi Pereira: nosso maior adversário não é o diabo, são os nossos egos. O nosso ego é o nosso maior algoz, é o nosso maior adversário. Todas as nossas insatisfações giram em torno de egos mal resolvidos e que querem ser insuflados, né? Todas as murmurações da vida giram em torno do nosso ego, que a gente quer que ele seja massageado. Então, esse filho que reclama da festa, da comemoração e do que o pai fez para receber o irmão que voltou, é a figura de um ser egocêntrico que não se alegra quando a bênção não é dele, mas é do outro. É a figura de um ser que reivindica para si, achando ter prerrogativas legítimas, porque fez tudo certinho diante do pai. E aí, essas três figuras vão ensinar para a gente algumas coisas muito preciosas que eu gostaria que saíssemos daqui com essas coisas no nosso coração. A primeira delas é que a graça nos permite amar, mesmo quando as escolhas são incoerentes e são desastrosas. Primeira coisa que eu aprendo aqui no texto é isso aqui. A graça é essa capacidade que adquirimos de amar alguém, qualquer que seja a pessoa, quando esse indivíduo faz alguma coisa ou toma decisões que interferem na nossa vida. São decisões desastrosas, são decisões incoerentes. Pródigo significa o que dissipa seus bens loucamente, desperdiçador, extravagante. Ele desperdiçou a herança, gastou o que tinha, não tinha estrutura para receber aquele bem. Eu aprendo aqui que aquele moço não era maduro, não tinha uma condição humana, quem sabe até cognitiva, não tinha maturidade para reivindicar ou para receber aquilo que ele estava pedindo ao pai dele. Não tinha. E ele mostrou isso. Ele desperdiçou o relacionamento com o pai dele e com o irmão, não deu importância nenhuma para o sentimento do pai, não quis saber se a decisão dele iria entristecer o pai, magoar o pai. Ele não estava nem aí para nada disso. Ele queria satisfazer o seu ego. Ele queria satisfazer a sua vontade. Ele queria, porque queria, fazer o que ele estava decidido a fazer naquele momento. Então, aqui está um grande desafio para nós, e que a graça de Deus nos ajuda a superar. É o desafio de amar alguém que decidiu fazer alguma coisa sem se importar com a nossa opinião, sem se importar se iríamos gostar ou não, ficar feliz ou não, sem se importar se iria nos agradar ou não, sem dar a mínima para os nossos sentimentos. E, com certeza, todo mundo aqui tem na sua família alguém que tomou uma decisão dessa forma. Não se importou com você, não quis saber com você, não quis saber de você. A gente tem gente na família assim. Todo mundo aqui tem alguém na família que resolveu partir para a vida, resolveu partir para uma aventura, né? Eu já disse algumas vezes, eu acho até que posso dizer várias vezes, não faça isso. Pense no fulano, na fulana, no cicrano, nas pessoas que te amam. Não faz isso. Olha, você vai machucar seu pai. Eu disse para uma mãe há anos atrás, não larga seu esposo, você tem uma filha pequena, não faça isso, não deixe o casamento, segura um pouco mais. Você ainda não subiu todos os degraus possíveis nesse casamento para tentar resolver o problema. Sempre, irmãos, nós temos alguns degraus que podem ser ainda percorridos para a gente tentar ajustar o nosso relacionamento. O problema é que você sobe o primeiro degrau e quer desistir. Sobe o segundo, não aguenta mais. Como não aguenta? Continua subindo. Família é isso. Casamento é isso. Relacionamento familiar é isso. Quem foi que te disse que era fácil? Se fosse fácil, Caim não matava Abel. Se fosse fácil, Jacó não brigava com Esaú. Se fosse fácil, Rofini e Finés eram crentes. Se fosse fácil, os exemplos que eu citei aqui na Bíblia, dentre tantos outros, não teria dado ruim. Deu ruim porque não é fácil, porque somos homens e mulheres. Nossa natureza é ruim, a gente é complicado, a gente é problemático, por isso nós agimos dessa maneira, não é verdade? Então, se você está me ouvindo aqui ou na internet, machucado, ferido, porque teu marido tomou uma decisão sem se importar com você, teu filho tomou uma decisão sem dar a mínima para você, tua esposa tomou uma decisão, teu pai... Já conversei com um sem número de pessoas, eu poderia até dizer assim, nem deu para catalogar mais, feridas porque o pai tomou uma decisão. Tomou uma decisão lá na sua infância, quando ela ainda era pequena. Tomou uma decisão quando ela estava lá na adolescência, quis nem saber. Tomou uma decisão, quem sabe a decisão de uma violência sexual, de uma moléstia, de um estupro, quem sabe? Todo mundo aqui conhece alguém vítima desse tipo de situação dentro de casa e que o sujeito carrega pela vida afora, até envelhecer e até o leito da morte, muitas vezes, não consegue se livrar disso. Mas eu preciso dizer para você que há uma graça maravilhosa de Deus, sobrenatural do Senhor, que pode curar você nesta noite. Curar você nesta noite de amarguras por conta de decisões desastrosas que alguém tomou e que não atingiu só esse alguém, mas atingiu você. E atinge, sabe por quê? Porque a gente ama, pastor Davi. Atinge porque a gente ama, a gente quer o melhor. Por isso somos atingidos por decisões desastrosas de gente que nós amamos. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. A graça de Deus pode nos alcançar. A graça de Deus tem poder para isso. Segundo, queridos, a graça nos ajuda a discernir uma coisa importante. Há tempo de calar. A graça nos ajuda a discernir, a se comportar assim. Há tempo de ficar quieto. Talvez esse seja um dos mais difíceis, ficar quieto. Porque como um pai, não precisava ser profeta, adivinho, nem coisa alguma para prever que aquele filho ia quebrar a cara. Tem certas coisas que a gente não precisa de muito, a gente prever, vai quebrar a cara. Mas você sabe o que acontece? No tempo em que alguém está tão decidido a tomar um passo na vida, não adianta você discutir, não adianta você citar a Bíblia, não adianta você pegar a Bíblia, fechar assim, socar na cabeça do sujeito para ver se ele obedece. Não adianta. Ele está decidido a fazer o que ele quer fazer. Já experimentou conversar com gente decidida a fazer o que quer fazer? Quanto mais você argumenta, é pior. Irmãos, eu estou ficando velho, pastor Alexandre, e eu estou aprendendo isso. Eu não dreno mais energia. A partir do momento que eu percebo que uma fala só aumenta a resistência. Mais um pouquinho dessa fala aumenta mais ainda a resistência. E você insiste em falar, aumenta mais ainda a resistência. Então, para não piorar a situação do teimoso, não fala não, fica quieto. Há momentos que não adianta Bíblia, não adianta versículo, não adianta sermão, não adianta conselho, não adianta coisa nenhuma. Ele vai fazer, ou ela vai fazer, ou o adolescente, até que seja o jovem, a mãe, o pai, enfim, vai fazer o que ele está decidido a fazer. E outra, o pai não só não argumentou nada com aquele filho, o texto não menciona isso, então eu me permito caminhar por essa trilha. O pai atendeu ao que ele havia pedido, e não apenas isso, o pai não foi atrás. Não sei quanto tempo durou essa aventura dele, mas não me consta que o pai tenha mandado... Acho que se fosse eu de vez em quando, dia sim, dia não, eu ia mandar uma equipe de funcionários da fazenda, dar uma espiada na cidade mais próxima, dar uma espiada num lugarejo qualquer, dar uma espiada em algum lugar para saber se ele estava dormindo. Eu acho que eu ia fazer, você também ia fazer. De alguma maneira, por mais que naquele momento eu não argumentasse, por perceber que não ia adiantar, mas eu não ia dormir. Eu disse, meu Deus, meu filho está aí. Meu filho está dormindo em algum lugar. Mas o pai não foi atrás, não. O pai não só argumentou qualquer coisa no sentido de detê-lo da ideia, como não foi atrás. Deixou ir. Então, olha aqui para mim. O que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite é, talvez para alguns, esse tempo é de calar. É tempo de calar. A Bíblia fala isso, Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, vocês conhecem bem. E, inclusive, tempo para ficar quieto. É difícil porque a gente sabe que aquele caminho escolhido vai trazer sofrimento para a pessoa que a gente ama, mas é tempo de ficar calado. Ore apenas e deixa Deus agir e fazer aquilo que você, nesse momento, não pode fazer, não vai conseguir fazer. Então, ore, ore e ore, e deixa Deus ser Deus nessa circunstância. Fique quietinho, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e entrega isso ao Senhor, que Ele está ouvindo a tua oração. Ele vai atender a sua súplica. Ele vai mudar a sorte disso que está em questão aí, que você está angustiado. Deus é Deus. Ele vai mudar a tua sorte. Mas não atrapalhe isso com o teu argumento vão, inútil, nesse momento. Eu aprendo isso aqui, pastor Davi, em segundo lugar. Isso é muito interessante. Terceiro, eu aprendo que a graça nos ajuda a perceber e tratar as individualidades com flexibilidade e misericórdia. Aí eu me refiro aos dois filhos. Mesmo pai, o texto não entra nesse detalhe, mas deixa eu caminhar por aqui. Talvez mesma mãe, mesma criação, mesma coisa, só que eles eram diferentes. Sabia disso? Dentro de uma casa em que se tem os mesmos princípios e valores, pessoas são diferentes. E quer saber? Está tudo bem. Está tudo bem. Não tem que ser igual. Ninguém é carimbo. Eu não sou igual ao meu irmão. Eu não sou igual ao Osair. Quem disse que eu casei com ela por achar que éramos iguais? Sempre soube que a gente é diferente. Nunca neguei isso, nem na frente da igreja, nem no microfone, nem no púlpito, nem para ninguém. Nós somos diferentes. Está tudo bem. Aí a gente casou, vieram dois cidadãos. Veio o primeiro, beleza, maravilha. Veio o segundo, não precisou demorar muito para saber que eram e são diferentes. Vou descrever cada um deles. Bom, o primeiro, não vou descrever, não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aí não. Aí seria aí, Marli, não vou fazer isso. Mas são diferentes. Tudo bem. Isso mostra que você não pode lidar com isso por atacado. Você tem que lidar com isso no varejo. Cada um é cada um. Chama na conversa, né? Eu aprendi recentemente que tem gente que é despertada no choque. Você dá um tranco, uma chamada, a pessoa se sente desafiada e vai. Tem gente que funciona levantando a autoestima. Se você der um choque, ele trava. Se você disser para ele, tu tem 24 horas para fazer isso aqui, ele trava. Entendeu? Tem gente que, se eu disser para ele assim, duvido que tu vai conseguir. Rapaz, não fale isso, não. Se tu disser para uma pessoa assim, olha, eu acho que você, duvido que você vai conseguir, ele vira um monstro, Priscila. Ele vai mostrar para... Ele não quer saber, ele atropela quem está na frente. O quê? Falou que eu não vou conseguir? Morra! Mas eu vou conseguir. Tem gente aqui assim, não precisa levantar a mão, não. Calma! Já vi braço no meio do caminho. Não precisa. Tem gente que você tem que ir com jeitinho, com carinho, com olha, você é o máximo. Ele não é porcaria nenhuma, mas você é o máximo. Você é o lindão. Ele vai se enchendo e ele vai se enchendo. Esse, poxa, ele diz que eu sou o lindão, então eu tenho que mostrar que eu sou o lindão. Eu sou... E aquilo motiva. São pessoas diferentes. Teu marido é diferente de você. Está tudo bem. Tua esposa é diferente de você. Está tudo bem. As pessoas com quem você e eu nos relacionamos são diferentes entre si. Está tudo bem. Só estou tentando dizer que a gente precisa perceber as individualidades das pessoas e tratar isso de forma olho no olho, individualmente. O pai teve essa sacada, o pai aqui. Porque quando o filho foi reclamar com ele lá da festa que o irmão estava tendo, ele disse, mas meu filho, eu entendo a fala aqui desse pai, reverendos, como uma fala, como é que eu vou dizer? Conciliadora, amiga, uma fala sensível. Porque talvez se fosse você ou eu, como pai, a gente ia dar um passo fora naquele cara. O que é que tu tem com isso? O cabrito é meu. A fazenda é minha, o filho também é meu, eu matei mesmo, mandei fazer o churrasco mesmo, qual é o problema? Mas ele disse, meu filho, o que é teu é meu, está tudo certo, teu irmão estava longe, a gente precisava comemorar a volta dele, etc. e tal. Eu acho que falta isso nas famílias. Vem cá, vamos fazer por menos. Olha aqui para mim, faça por menos. aquilo que você está tanto e tanto, tanta força. Faça por menos. Você vai ver que 80% das fontes de crise daria para fazer por menos. Então, esse pai teve flexibilidade, misericórdia e tratou os filhos com individualidade. Eu acho isso aqui muito importante. Vamos em frente. A graça impede que os nossos erros nos façam prosperar. Faltam só 8 tópicos. Eu estou ainda no quarto. O Tiago falou, pelo amor de Deus, em 3 tópicos. Aí eu tirei 4 e ficou aqui 3 ou 4. Vocês me aguentam mais 5 minutos? Não, se não aguentar também, posso fazer nada. Eu vou ficar mais 5 minutos. A graça impede que os nossos erros nos façam prosperar. Eu gosto disso aqui. Graça não se manifesta quando tudo dá certo. Graça se manifesta quando a gente quebra a cara. Esse filho só voltou porque quebrou a cara. Ele só voltou porque não tinha mais para onde ir, não tinha mais a quem recorrer. Então, eu aprendo o seguinte: não existe coisa pior do que prosperidade no tempo da desobediência. Eu vou repetir: não tem coisa pior do que prosperidade, a vida dá certo no tempo da desobediência. Não tem coisa pior. Porque para o desobediente, o fato da coisa estar dando certo, mesmo na desobediência, Deus está com ele. Está dando certo. Deus, eu não estou tão errado assim. Olha aqui que está dando certo. Então, como é bom, às vezes, a gente na hora não pensa assim, não consegue ligar esses pontos, mas como é bom, às vezes, quando alguém está no tempo da desobediência e a vida começa a dar errado. Começa a dar errado. E começa a dar errado. E a gente fica apavorado. Meu Deus, deixa dar errado. Porque é lá no erro, é lá no pior dos momentos que ele vai olhar para cima e se lembrar que há um Deus, e se lembrar que há uma palavra, e se lembrar que há um caminho errado que ele tomou e que ele precisa voltar para o seu caminho de origem. Portanto, aquieta o teu coração, porque tem situações que só Deus pode tratar com a pessoa. Eu não posso me meter nisso, eu não posso me envolver nisso. É Deus que precisa tratar. E, por fim, meus irmãos, a graça nos ajuda a reconhecer os erros e ter senso de indignidade. Eu gosto da postura do aventureiro do Mar Novo, porque ele reconheceu os erros, ele teve senso de indignidade. O irmão não teve. Enquanto o irmão achou que merecia, ele achou que não era digno. Enquanto o irmão achou que foi injustiçado, ele achou que precisava de clemência e de misericórdia. E assim, o nosso Deus é um Deus que estende a mão para quem se arrepende, reconhece que errou, sabe que errou, sabe que necessita de misericórdia. E, por último, a graça nos propõe a perdoar, sem exigir explicações ou estabelecer novas regras. O importante é a reconciliação. Eu quero terminar com essa última abordagem para vocês. A graça se propõe a perdoar, sem exigir explicação. O pai não exigiu explicação. Não consta no texto que ele tenha sentado com o filho na cadeira, no banco, no chão, sei lá onde, e aí, né? Quer dizer que você saiu sem vergonha, e aí, e deu sermão para cima do filho. Ele não fez nada disso. Ele não entrou por aí. Ele perdoou. Ele não exigiu explicação, não impôs novas regras. O importante mesmo é que aquele filho estava de volta. E eu quero terminar minha palavra estimulando você a receber e a conceder perdão pela graça de Jesus. O perdão é isso. Não dá para falar de família sem falar de perdão, não é? Não dá. Não dá para abordar esse assunto sem perceber a necessidade do perdão no meio dele. Não dá, porque todo mundo aqui, machucado, ferido, por alguém que decidiu por alguma coisa que magoou você, que feriu você, você precisa perdoar.